Norma Urbana Culta, bobina número 68, Inquérito Brasil, São Paulo, número 186, diálogo entre informante e documentador. Temas, 6, vida social, diversões, 20 animais. Número do informante, 227, sexo masculino, 42 anos. Documentador, Joseira Miguel. Data, 5 de junho de 1974. Duração do inquérito, 57 minutos. Pista 1, de 33 a 954 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 186, bobina número 68, duração 57 minutos. Odilon Grace Lima. Gravação tipo DIDI. Áreas semânticas 6. Vida social, diversões. 20 animais. Local do inquérito, escritório. Data, 5 de junho de 1974. Documentador, Irã. Professor Dilon, então eu gostaria que você falasse sobre os tipos de versões que conhece.
Nós temos a mencionar as diversões mais comuns que nós temos aqui no nosso meio, que é o cinema, é futebol, baile, teatro, talvez menos disseminado, menos procurado, passeios, parques de diversão, e esporte, todos os esportes também podem ser uma diversão, inclusive. Socialmente falando, esse aspecto é muito interessante porque quase todos os domingos as famílias de São Paulo se reúnem nos clubes. São Paulo é, inclusive, uma cidade com poucos recursos nessa questão de diversão. Mas, no esporte, por exemplo, esportes aquáticos como lancha, esqui, além de serem um esporte, se constitui uma diversão. E praias, que mais que nós podemos mencionar? Televisão, música, disco. Eu, por exemplo, sou muito, muito apaixonado, sou adepto da música. Então, para mim, a música não é apenas uma forma, uma maneira de expressar cultura, uma forma de cultura, mas é uma diversão também, é uma recreação. Eu acho que a música, em certos aspectos, deve ser mais sentida do que ouvida. Então, quando o indivíduo está ouvindo, eu, pelo menos, me concentro muito para sentir a música além de ouvir. Nós podemos mencionar também hobbies como diversão. Eu gosto de trabalhar em casa, por exemplo, fazer coisas de madeiras, hobbies que a pessoa possa ter. Trabalhos de madeira, trabalhos de mecânica, pintura, coleção de selos, coleção de chaveiros, uma infinidade de diversões que o indivíduo pode ter e que proporcionam condições de recreação.
Muito bem. Você poderia fazer uma classificação, vamos dizer assim, entre os tipos de diversões, por exemplo, que envolve as classes sociais, por exemplo, classe alta, classe média e a classe, vamos dizer assim, a massa no sentido geral?
Bom, a classe alta, em geral, tem diversões mais sofisticadas, diversões mais assim, que exigem maior despesa. Uma delas, atualmente, inclusive no Brasil e no mundo, que começou a se disseminar, é o surf. É uma distração, uma diversão que não dá para qualquer pessoa fazer, porque, inclusive, as pranchas de surf custam muito caras. E o camarada tem que estar se locomovendo, locomovendo para lugares onde haja condições de exercício dessa ou da prática dessa diversão.
Em que consiste
O surf é uma forma de equilíbrio numa prancha que se desloca em função da onda. Quando forma a onda, aquela prancha se desloca na crista da onda. Ela tem, inclusive, tem uns aspectos bastante interessantes. É um esporte bastante violento. Desenvolve muito a musculatura da perna e o equilíbrio. E a prancha, e o indivíduo em cima da prancha, ele tem que correr para frente e para trás conforme as condições da onda. Se a onda desequilibra a prancha para trás, então ele tem que correr para frente para poder a prancha ficar no nível. Se Se ela, a onda desequilibra para frente, ele tem que vir para trás. Então ele não é como o esqui, em que ele está estático no meio do esqui. Ele se locomove em cima da plancha para poder conseguir fazer com que o esporte seja levado seja realizado. Mas é um esporte que atualmente não está ainda popularizado. Outro esporte que é bastante society, vamos dizer assim, é o tênis. Um esporte que só é praticado pelas classes mais altas, mais privilegiadas. Por duas razões principais. Primeiro, porque é um esporte pouco disseminado. Segundo, porque é um esporte que exige uma despesa muito grande. O próprio uniforme do tenista já é um uniforme predeterminado. E as raquetes têm um material bastante caro. Outro esporte que é bastante sofisticado é o iate, é iatismo. Então, essas competições com barcos, a vela, etc. E o esqui também, o esqui aquático. O outro esporte de muita categoria do ponto de vista de classe social é o turf. O polo a cavalo, cavalos de polo, essa equitação, são esportes que praticamente não têm condições de serem praticados por ninguém de classe média ou classe inferior. Inclusive, a equitação, por exemplo, um animal daqueles custa uma fortuna. Quem tiver condições de comprar um animal daquele é porque está em muito, muito boa situação. E não só o animal, mas também a manutenção desses animais. Há esportes de nível médio. Eu incluiria os esportes de mais ou menos nível médio, o basquete, o vôlei, que estão o futebol de salão, que é um esporte que está sendo praticado mais ou menos em nível médio. E não há dúvida nenhuma que o esporte que está sendo mais popularizado, que no Brasil inclusive se constitui uma espécie de doença, é o futebol, que até certo ponto contribui para fazer com que haja uma integração nacional, inclusive.
Você já foi a um campo de futebol? Então, eu gostaria que você fizesse uma descrição, por exemplo, de um campo de futebol, a torcida, enfim.
O campo de futebol é um ambiente que eu não acredito que nenhum brasileiro deixe de conhecer. Eu, por exemplo, quando vou ao campo de futebol, observo tudo. A mim, o espetáculo não impressiona apenas pelo brilho do esporte, pela destreza, pelas qualidades dos elementos que estão promovendo o espetáculo. Mas me impressiona tudo. A torcida, a grandiosidade da construção dos estádios. Se, por exemplo, for analisar do aspecto arquitetônico, do aspecto de engenharia, esses estádios se constituem num motivo de admiração. Agora, o que me impressiona mais é a sociabilização que o esporte proporciona. Então você vai num campo de futebol, tem lá um doutor, tem um engraxate, tem um vendedor, um profissional de vendas, todos eles estão praticamente juntos dentro de uma mesma circunstância, se bem que haja, inclusive, limitações do ponto de vista das dependências do estádio, uma arquibancada, um geral e uma numerada. Mas, em geral, nas entradas e nas saídas dos estádios, os elementos se misturam. A forma de expressão, não só a forma de expressão pela oral, mas também a fisionômica. Você vê no rosto dos torcedores os lances da partida e a atuação dos juízes, dos bandeirinhas, a participação da polícia. Tudo isso constitui um aspecto que deve ser mencionado e deve ser observado no futebol. E eu observo tudo isso. Inclusive, eu acho que possivelmente, o lugar mais próprio para eu conseguir atingir os meus filhos quando quero dar algum conselho. Eu, quando quero que os meus filhos me ouçam, me escutem, que eu tenha alguma coisa importante para dizer para eles, eu vou assistir um jogo de futebol. E no intervalo nós conversamos sobre esses aspectos, que aquela é a hora em que eles estão mais dispostos, mais abertos para receber, inclusive porque não esperam para receber uma mensagem e uma orientação, possivelmente até uma advertência.
Muito bem. Eu conheço, inclusive, já de outras oportunidades, somos amigos, e sei que você mantém sempre um diálogo franco, vamos dizer assim, com seus filhos e mesmo com seus amigos. Então, dessa forma, eu gostaria que você, então, mostrasse, vamos dizer, esse relacionamento social que você tem com seus filhos, por exemplo, ou com seus colegas de trabalho. Não sei se me fiz claro.
Como relacionamento social?
Então, mostrar, por exemplo, como você procede na educação do seu filho, o tratamento que você dá, a responsabilidade.
Eu acho que a coisa mais difícil que existe na face da Terra é educar. E isso é difícil exatamente porque as áreas são separadas por um abismo de comportamento totalmente diferente do nosso e dos nossos filhos, porque inclusive as gerações são diferentes e propõem aspectos diferentes. Mas há uma forma de se transpor esse abismo. E essa forma eu acredito que seja a compreensão, o amor e o diálogo. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos. O mais velho deles vai fazer 18 anos agora, semana que vem, dia 13. E nós temos um relacionamento completamente normal. Inclusive, normal no meu ponto de vista e anormal para outros, porque alguém que me observe conversando, brincando com meus filhos, acham que até certo ponto é um pouquinho anormal, porque eles não há aquelas barreiras que normalmente se tem entre pais e filhos. Eles me respeitam, mas nós brincamos e assim, conversamos sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Inclusive, de vez em quando, há até uma forma física de expressão de afeto através de uns tapas, umas brigas que não passam de apenas uma forma de a gente se relacionar com eles. Uma das coisas que eu tenho observado é que a gente tem que se limitar para poder se relacionar com os jovens. Eles não entendem a nossa linguagem, então nós temos que nos limitar, descer talvez até eles, para que eles possam entender a linguagem da gente. Por isso que eu uso muita gíria. Eu sempre fui combatido por isso, mas eu acho que é uma das formas pelas quais eu posso conseguir atingir essa rapaziada. Então eu teria que descer numa linguagem, mesmo no ponto de vista da linguagem, e fazer com que eles me entendessem, para depois, com eles, eu subir até onde eu acho que eles devem estar. Então, a gíria, inclusive, esses maneirismos, essas formas populares, ajudam a gente a se relacionar com os jovens. Eu tenho tido muito êxito na relação com eles. E em relação aos colegas, não há problema, porque aí, então, já as áreas de aproximação são maiores. E aí a gente, então, tem muito mais possibilidade de diálogo, porque nós, nas nossas faixas, nos entendemos melhores. E nos entendemos melhor. E aí, então, é mais fácil o relacionamento. Agora, eu acredito que ainda a área mais cheia de possibilidades de educar em questão de escolas é a área de recreação e sociabilidade. O professor não terá condições de educar, de transmitir nada, se ele não tiver sociabilidade e não tiver um relacionamento mais na base de amizade com os alunos. Então, ali, e depois, então, fica mais fácil dele transmitir aquelas mensagens que ele tem que transmitir e que se constituem em alicerces, em sementes, que vão frutificar daqui a 10 anos, 12 anos, conforme a idade da pessoa, ou do aluno, ou do filho com o qual se conversa. Eu acredito que uma atitude mais espontânea, mais livre, mais franca, sempre traz melhores resultados em função de relacionamento, em função de comunicação, do que uma atitude muito, muito estudada e muito pautada dentro de um padrão muito elevado.
É do nosso conhecimento que você tem feito com um grupo de alunos algumas excursões. Em que consistem essas excursões? O que desenvolve-se nessas excursões?
Bom, as excursões que nós promovemos aqui na escola, eu já fiz muitas excursões, não só aqui no norte do Brasil, quando eu estive por lá, no sul, quando eu passei alguns anos no sul. Então, esse aspecto de excursão tem sido para mim, tem sido muito comum na minha experiência. Agora, eu acho que a excursão contribui para desenvolver alguns aspectos importantes do jovem. O primeiro deles faz com que o jovem se torne um pouco mais independente. Quando as crianças estão em casa, então elas dependem muito das mães e dos pais. Todas as coisas são por conta da mãe e do pai. Então, eles não têm condições, inclusive, de saber quanto custa varrer uma casa, quanto custa manter uma casa limpa, um quarto arrumado. Não têm, inclusive, noção de quanto custa ter um controle do dinheiro, do orçamento da família. E quando eles fazem a excursão, eles são responsáveis por todos esses aspectos. Inclusive, o dinheirinho que eles levam, é um eles têm que cuidar do dinheiro. E o que acontece é que, normalmente, na primeira oportunidade, eles gastam tudo no primeiro ponto que o ônibus para e depois ficam pedindo emprestado até o fim da excursão. Então, eles já começam a ter uma noção de que devem ter um planejamento, uma previsão, para que possam usar aquela disponibilidade que eles têm no ponto, no, no, na questão de dinheiro. Outro aspecto é o aspecto de independizar a criança. Na verdade, eles tomam atitudes, eles tomam decisões, eles têm que dormir sozinhos, que muitas vezes para algumas crianças é um problema, eles têm que cuidar da mala deles, eles têm que cuidar da roupa, eles têm que tomar banho sozinhos. Nós estamos ali atentos para uma emergência, mas eu não creio que alguém que queira educar numa excursão deve fazer para o aluno tudo que os pais fazem em casa. Então, enquanto eles puderem fazer, eu não faço. Só quando há algum problema que é além da possibilidade do aluno, então a gente interfere. Outro aspecto que desenvolve é a sociabilidade. O aluno começa a sentir que ele não é único, ele não é sozinho. Ele começa a ver um mundo diferente, ele tem que viver junto com pessoas. Ele tem que saber viver junto com pessoas. E a coisa mais fácil do mundo é viver. Agora, é muito difícil saber viver. Viver, qualquer um vive. Agora, saber viver, alguns apenas sabem viver. E eles têm que entender que têm que viver em comum, têm que viver em sociedade. Têm que estar repartindo aquilo que às vezes eles têm de mais com aqueles que têm de menos. Têm que estar cuidando, inclusive, dos seus companheiros. E muitas vezes, nas excursões, a gente vê os alunos maiores se decidindo a cuidar dos menores. De colegial, por exemplo, que se arrogam direitos paternais sobre crianças de primário. E essas crianças retribuem com uma amizade fora do comum. Outro aspecto que desenvolve é o aspecto cultural. Eles conhecem cidades, conhecem regiões que muitas vezes não conheciam. Eles chegam a conhecer até a linguagem de certos lugares. Desenvolve também aspectos esportivos. Eles se desenvolvem em esportes como equitação, andam muito a cavalo nas excursões, e todas aquelas áreas que a excursão proporciona.
Você poderia descrever, como você falou, eles praticam esportes, essas atividades assim um pouco mais minuciosamente?
Bom, quando nós saímos daqui, nós geralmente fazemos uma programação já aqui, antes de sair. Então, todos os dias tem um programa, e todos são obrigados a cumprir este programa. Porque seria muito difícil de a gente coordenar, de a gente cuidar deles ou supervisionar todos os alunos, se cada um fosse para um lado. Então, todos vão juntos. E nas excursões que nós fazemos, geralmente, são excursões em lugares de turismo. Por exemplo, Poços de Caldas, Campos do Jordão, Foz do Iguaçu, Assunção do Paraguai. Algumas excursões nós fazemos que não têm, vamos dizer, que não são lugares comumente conhecidos como pontos de atração turística. Nós fomos para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional de Itatiaia, vamos para Santa Catarina, então nessa viagem nós visitamos Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis, a praia Camboriú e Itapema. Então eles conheceram assim. Quer dizer, nesses lugares onde é uma estância de turismo, então os esportes são natação, são equitação, são tênis, ping-pong, futebol de salão, futebol de campo. Uma vez ou outra, quando nós vamos para a Poços de Caldas, existe aquele motocross. Não sei se vocês ouviram falar nesse negócio. É uma corrida de motocicleta com obstáculos, numa pista bastante acidentada. Então, de vez em quando, existem algumas provas de motocross e alguns alunos participam desta prova alugando motos lá nos lugares. Eu não gosto disso, porque constitui um risco muito grande. Mas quando alguns alunos têm autorização dos pais, eles, então, participam dessas provas. Outro aspecto interessante é nesses parques nacionais, que são regiões desconhecidas e que deveriam ser visitadas por todos os brasileiros. São reservas florestais. E essas reservas têm coisas muito bonitas. Nós fomos para o Parque Nacional de Itatiaia, e ali, então, o esporte da criançada era nadar numa água gelada que precisava ter muita coragem para nadar. Primeira vez que nós fomos lá, existe um lugarzinho que chama-se Lago Azul. É uma lagoazinha muito pequena, talvez de uns 5 metros de diâmetro, mais ou menos, no meio das pedras. E em cima dessa lagoa passa uma ponte. E há uma distância de 7 metros, mais ou menos, da ponte na água. E na primeira vez que nós fomos, os alunos estavam dizendo, não vamos pular da ponte, isso aqui. E eu e o Flávio Soares, que é um colega nosso, e o Schwab, não é mais professor nosso, mas foi naquele tempo, inventamos de pular da ponte. E pulamos. E na primeira vez, nenhum dos alunos pulou, a não ser o meu filho, que estava junto lá. Na segunda vez, todas as crianças pularam da ponte. Todas elas. Então, isso desenvolve uma certa confiança, uma certa atitude de desprendimento em função das situações. É verdade que eu mesmo gosto de cuidar para que alguém que não tenha habilidade não venha a se machucar. Inclusive, um dos alunos que foi conosco, eu proibi que pulasse da ponte, porque ele tinha um pequeno problema na perna. Não chegava a ser um defeito, mas era uma limitação. E poderia, em função daquela deficiência, ele ser mal sucedido numa tentativa desse tipo. Mas se é um menino normal, eu não vejo porque ele não deve experimentar uma coisa dessa. Então, fazemos a pé, por exemplo, caminhadas muito grandes a pé, corridas. Nós fomos à Véu da Noiva, mais ou menos 5 quilômetros de distância do alojamento onde nós estávamos. E fomos de ônibus, e na volta voltamos a... Não todos, quem quis, voltou apostando uma corrida. Entende? Pedestrianismo. E a criançada, então, se desenvolve nesse sentido. Eu acredito que há muita possibilidade nessas excursões. E o que é mais importante de tudo é que o homem passa a ter um contato maior com a natureza. E eu não acredito que nós devíamos nos divorciar tanto da natureza. Devíamos estar mais em contato com a natureza, com o mato, com ar puro, com sol, com água gelada. Isso não faz mal nunca para ninguém. Faz mal é água quente. Agora que é duro entrar numa água gelada e amanhecer, não há dúvida nenhuma.
Muito bem, Dilan. Gostaria que agora você falasse sobre outras modalidades de esportes. Você citou alguns, acredito que ainda há outros.
Sim. Bom, eu não mencionei, talvez, a recreação que para mim seja a mais agradável, que é a briga de galo.
Então, essa que eu quero falar detalhada, pormenorizadamente.
Eu não sei porquê, talvez já tive muitas vezes analisando por que eu gosto de galo de briga, e eu acredito que, em primeiro lugar, eu gosto de qualquer animal, de qualquer tipo de criação. Eu entendo e conheço bem de cachorro, de cavalo, de vaca, de qualquer criação, mas especialmente aves. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu criava aves de ornamentação. Inclusive, são muito raras. Os espécimes que eu tinha lá eram raros. A cochinchina, a órbita amarela, a vaiandote prateada, Light Sussex arminhada, Rhode Island Red. Uma das que eu criava lá, que era comum, era a New Hampshire, que é uma raça bem comum. Mas a maioria delas eram raças de ornamentação e que raramente se conhece por aí. E muitas vezes eu fui campeão de raça nas exposições de Menino Deus. A verdade é que no Rio Grande do Sul se desenvolve mais esse aspecto de aves ornamentais. E em Pelotas, por exemplo, é um centro muito grande de aves desse tipo. Quem quiser, por exemplo, conseguir alguns exemplares dessas raças raras, em Pelotas possivelmente consiga. E o gaúcho, em geral, tem mais gosto para essa questão. Eles conservam estas raças que são muito difíceis de serem criadas. A Orpington amarela, por exemplo, é uma galinha amarela bem grande, bem peluda, bem empenada, com empenagem bem grande e de difícil cobertura, muito difícil cobertura. E ela, o primeiro ovo, ela põe com 9 meses. Então não é uma criação que dê rentabilidade, é só apenas gosto. Também os exemplares são caros. Uma ave dessa custa 150, 200 mil cruzeiros, conforme as características. Mas para mim, que eu gosto muito disso, e gosto de genética, gosto de analisar as características da raça, então isso é muito importante. Tinha também lá a Plymouth Rock Barrada, que é conhecida comumente como a Carijó. E o nome técnico é Plymouth Rock Barrada. Inclusive, essa ave tinha que ter o número de barras pretas e brancas na asa certo. Você veja que era um negócio muito sério, porque uma ave que tivesse mais do que aquelas barras que... Eu não sei mais, mas parece que são 7 barras na asa. A crista é uma crista de serra, com 5 pontas. Tudo isso envolvia problemas de julgamento. Então, um galo perfeito que tivesse 6 pontas na crista, em vez de 5, perderia 1 ponto, entende? Então, a gente tinha o pé, por exemplo, a coloração do pé, o bico, tudo. Tudo era analisado para a gente ter uma ave perfeita. Bom, eu criava isso lá. Agora, quando eu era bem pequeno, quando eu era menino, eu fui para Santos uma vez. E lá em Santos, o hotel onde nós nos hospedávamos, meu pai, minha mãe e meus irmãos, o dono do hotel criava galo de briga. E tinha um quintalzão grande lá no fundo do hotel e aquelas gaiolas de galo, e cada galo tosado direitinho, entendeu? Então, o homem lá ficava tratando dos galos e eu passei aquelas férias todas vendo o homem tratar dos galos. Em vez de ir para a praia tomar banho, a praia e banho de mar e aquela coisa toda não exerceu nenhuma atração para mim naquelas férias. Eu acredito que dali deva ser o meu interesse por galo de briga. E hoje, depois que eu vim cá para São Paulo, que eu viajei bastante pelo Brasil todo, então me fixei aqui, eu tinha no interior alguns galos bons. Um galo, inclusive, importado da Argentina, um Azil, que é uma raça indiana muito boa, mas eu tinha uma função que não me dava muita liberdade para mexer com galo de briga. Então eu apenas criava e vendia. E alguns dos exemplares que eu vendia, alguns dos produtos daquela cruza, foram campeões. Um deles foi campeão da Alta Araraquarense, que ganhou uma taça de prata, uma beleza. E depois eu tive que vender. Vendi o galo, inclusive, muito barato, e dei quase. E aí, quando eu vim cá para São Paulo, eu arrumei os galos. Bom, e nesse caso, eu tinha os galos no fundo do quintal e não dava muita atenção para eles, mesmo porque não tinha muito tempo. Mas um dia o meu filho estava andando numa rua lá perto de casa e viu, num quintal, uma porção de galos de briga. E conversou também, você vê, que é tal negócio, filho de peixe, né? É peixinho. Ele olhou por cima do muro lá do quintal e viu o homem lá mexendo com os galos, perguntou, etc. Entrou em contato com esse moço, com esse senhor, e eu levei os meus galos para experimentar lá, para fazer uma escorva, como eles chamam. Fazer uns pulos para ver se os galos eram bons. Um dos galos que eu levei ali era muito bom. Eu não sabia que ele era tão bom, porque eu não tinha muita experiência nesse assunto. Então, começou um leilão do meu galo. Todo mundo queria o galo, aquele pessoal que estava assistindo ali, todo mundo. Então, eu vendi naquele tempo o galo por 200 contos. Para mim foi um negócio. Eu disse, bom, eu comecei a mexer com isso porque vi que esses galos, quando eram bons, valiam bastante dinheiro. E hoje eu tenho galos muito bons. Eu devo ter mais ou menos uns 100 e tantos frangos e uns 10 galos preparados para brigar. Domingo passado eu ganhei uma briga em Extrema. Boa briga. Meu galinho ganhou bem. Um franguinho novo ainda. Brigou com um galo muito bom de espora. Como a gente diz, um galo tiro. Quando o galo é bom de espora, a gente diz que ele é tiro. E ele levou duas ferradas. Duas ferradas são duas esporadas. Muito fortes no peito. E a esporada no peito, para um galo novo, provoca um estrago tremendo. Ele perde a resistência. Eu pensei que o galo não ia vencer. No segundo banho, depois de 15 minutos de briga, tem um refresco, como eles chamam. Esse refresco é um banho. O galo é tosado. Ele é tosado no pescoço. Do lado, na lateral do pescoço, mais ou menos até o encontro do pescoço com o corpo. Em cima do pescoço, ele, acompanhando a crista, acompanhando a linha da crista, ele continua com as penas. E embaixo no pescoço também. A gente tosa ali para fazer massagem. Passa um negócio que eles chamam de tinguaciba. É um produto à base de tanino, casca de árvores. Tem umas árvores aí que produzem isso. E essa tinguaciba encoraça. Enrijece a pele do galo. Então, a gente, no trato do galo, passa isso. E também tosa, corta as penas debaixo da asa e no curanchim, atrás, no rabo do galo, embaixo do galo e nas pernas, para massagear. E passa tinguaciba e massageia. E o tratamento do galo é esse. A gente pega o galo de manhã, dá um banho frio no galo. Lava o galo com sabão de coco. Dá uma escovinha e raspa. Dá uma limpeza boa nele, faz com a escovinha, dá uma lavada boa no galo. Aí põe num passeador. Passeador é um cercadinho de madeira, geralmente, de mais ou menos 1,5 m, 1,20 m por 70 de largura e por 70 de altura. Todo cercado. Então cada galo fica num passeador desse. E ele seca tomando sol. Isso enxuga o galo. O galo fica enxuto. A turma diz enxuto porque emagrece. Então ele fica só músculo mesmo. E faz uma escorva. A escorva é o treino do galo. São dois galos que eles escovam com biqueira, que é uma proteção que a gente põe no bico, e com uma bucha. É uma espécie de uma luvinha de boxe que a gente põe na espora. E eles, então, treinam ali. Começa com 10 minutos, depois 15, depois vamos para meia hora, 45 minutos, uma hora. E eles fazem a escorva, entende? Depois da escorva, isso uma vez por semana, uma vez cada 10 dias, conforme a reação que o galo tem ao exercício. Alguns galos sentem muito a escova, então tem que ter uma escova mais espaçada, mais 10 dias ou 15 dias, para não esgotar o galo, entende? Então, se o galo resiste bem, então cada semana. E durante a semana, eu faço duas vezes por semana, três vezes por semana, um trato de mão, como eles chamam. Então, pega o galo e faz ele pular, como se ele estivesse dando uma esporada, e então faz o galo andar em volta da gente. A gente fica assim, mais ou menos agachado, e passa o galo embaixo da perna, fazendo um oito, uhum. Entendeu? E eles treinam. E alimentação do galo, né? O galo tem uma alimentação muito boa, mas eles... Inclusive, nós vimos aprender um pouco com os galos. Eles comem uma vez por dia só. À tardezinha, mais ou menos 4 horas da tarde, milho, aveia e uma ração muito bem... Eu só dou milho e aveia, porque fica muito caro se der mais. Mas há certas pessoas que dão leite condensado, leite em pó, tudo. Eu não acredito que isso seja necessário. Mas eles recebem um trato muito bom. E tem as gaiolas, cada galo numa gaiola. Eu tenho mais ou menos 70 gaiolas em casa para pôr galo. Eles têm que ficar abafados num lugar fechado, por causa do vento. Eles estão sem a proteção natural das penas. E aí a gente leva o galo para a rinha, chega lá na rinha, o galo é emparelhado. A gente faz emparelha o galo. Existe uma mesa e no meio da mesa existe uma proteção de tela. Uma espécie de uma moldura. Então nessa moldura, tela. Só que em vez de ser uma tela só, é uma moldura com duas, são duas molduras com duas telas. Você entende? Uhum. Então o galo fica em cima, a gente põe um galo um de um lado em cima da mesa, o outro do outro lado, e eles então querem brigar, chegam perto daquela tela, mas não conseguem se bicar. Entendeu? E ali a gente vê a altura do galo. Se os dois são parelha na altura. Geralmente engana muito. Então a altura geralmente é mais fácil de a gente ver, não pela cabeça, pela crista, mas pelo ombro do galo. O galo que tem o ombro maior, esse vai dominar, vai passar por cima na briga, entende? Então a gente vê a altura. Tem balança também para o peso, eles brigam no mesmo peso, exatamente no mesmo peso. A diferença, pode haver uma diferença de 50 gramas, 100 gramas. Quando há uma diferença de 100 gramas, geralmente eles dão um desconto na espora, que a espora do galo não é natural. Eles brigam com uma espora trabalhada. Existem três tipos de espora. Uma no Rio Grande do Sul que eles chamam de latinha. Eles brigam na latinha, como chamam. É uma espora rombuda, uma espora dura de usar, porque o galo tem que bater muito forte para poder entrar aquela espora. Depois tem aqui uma espora que foi lançada o ano passado aqui em São Paulo, chama Paulistinha, uma espora de alumínio, de uma liga de alumínio muito boa. E tem a espora natural, que é a espora do próprio galo, que ela é cozida na água quente. Então, por um processo químico, ela murcha. Então fica só cerne. Então essa espora é preparada e ela é posta no lugar da espora do galo e é presa com esparadrapo. Entende? Uhum. Então ele coloca aquela espora. Existe uma medidazinha que chama cavalete, que é colocada na perna do galo como se fosse um cavaletezinho mesmo. Ele tem 2,5 centímetros de altura. E aí esse cavaletezinho passa assim na espora para ver se a espora está na medida. A espora tem que ter 2,5 centímetros de medida. E o diâmetro da espora, a espessura da espora, é medida, tem uma barrazinha de ferro com uns buraquinhos que vão de 0 a 10. À medida que aumenta o número, aumenta a grossura do buraco. E a gente enfia a espora do galo por aquele buraquinho, se ela passar do outro lado, ela é lixada com uma lima para ficar na grossura certa. Entende? Geralmente, o número que eles usam para brigar é 4. A maioria dos galos brigam com o número 4. Agora, há alguns galos que brigam com 5 e 6. Quando o galo é muito forte, bate muito forte, então é melhor brigar num número maior. Porque para ele, com a força com que ele dá a esporada, o número 5 e 6 entra, entende? E o outro galo não.
5 e 6 é o número da espora?
O número da grossura da espora, entende? Da grossura da espora. Então, o 5 e o 6 é o buraquinho. Tem uma chapinha de ferro. Então, eles fazem um furinho, é o número 1. Depois um furinho maior um pouquinho, número 2. Furinho maior um pouquinho, 3, até o 10, vai aumentando gradativamente. Agora existe um padrão para isso aí, uma medida padrão. E por aquela medida padrão eles fazem, entende? E aí então a gente enfia a espora do galo por aquele buraco. Se ela passar para o lado de cima, daquela chapinha, então tá mais fina do que o número que tem que ser. Aí lixa, passa uma lima em cima dela para ela ficar da grossurinha daquele buraco, entende? Uhum. Daí os dois galos tem as esporas exatamente da mesma medida, no sentido do tamanho e no sentido da espessura, da grossura da espora. E aí solta os bichos. Solta existe uma rinha. A rinha é tudo, é a casa toda. Agora, o lugar onde os galos brigam chama-se tambor, ou gameleira, como eles falam. É o tambor da rinha. O tambor da rinha, onde o galo começa a brigar, é um tambor grande. Nós, aqui em São Paulo, a polícia não deixa. Aqui em São Paulo não tem uma rinha funcionando. Então tem em Extrema. E em Extrema, a rinha de Extrema é uma sociedade paulista que fundou a rinha lá. É o Centro Paulista de Diversões. Então o tambor de lá deve ter uns 5 metros mais ou menos de diâmetro. É um negócio bem, com um tapete bem grosso para o galo brigar, com lâmpada fluorescente, com um ventilador, todo cheio de onda. E o galo briga ali 15 minutos, até o primeiro banho. Cada 15 minutos tem um refresco, é o banho.
Então, primeiro assalto.
Eles brigam ali até o primeiro banho. Se tiver muita briga, muita fila, muita briga ali na pedra, porque tem uma pedra onde marcam as brigas que já estão emparelhadas, entendeu? Se tiver muita briga, eles saem dali e vão para o rebolo. Tem 3 rebolos. O rebolo é uma gameleira, um tambor menor, onde os galos continuam brigando. Até o ano passado eles brigavam 2 horas. Depois de 2 horas, se não houvesse decisão, empatava. Mas como os galos atualmente estão sendo especializados mais para bater com espora do que para ter resistência ao castigo, então este ano a briga passou a 1h30. Eu considero uma medida bastante interessante, porque o galo não sofre muito, sabe? E depois de 1h30, se não ganhou, eles vão ficar se batendo ali e, na realidade, praticamente já está decretado um empate depois de 1h30. Então a gente tem condições de poupar o galo de mais meia hora de sacrifício, entende? Mas eu geralmente os galos não. Eu, por exemplo, os galos que eu tenho aí não devem brigar mais do que meia hora. Eu tenho um galo que matou 7 já.
Matou?
Matou.
E como assim? Quando a vitória se consegue, quando morre, é
não,
como se fosse
não.
Um local, vamos dizer, eu
não,
bom. Aí, né?
Não, há 2 ou 3 possibilidades para o galo vencer a briga. A primeira delas é matar. Ele dá uma espurada e mata mesmo. Não adianta, não tem. Inclusive, é interessante, você veja, quando a gente corta a cabeça de uma galinha, ela pula, faz aquele banzé, né? Um galo dá uma esporada no outro e o outro cai definitivamente no chão. Cai duro no chão. E não bate a asa, não. Ele só dá uma tremidinha assim, sabe? Uma espécie de um estertor. Mas não fica assim, pulando.
E qual a razão disso?
Porque a esporada... E geralmente, não é sempre assim. Quando o galo é matador, como eles chamam, então ele bate no lugar certo. É no bulbo. Leva uma batida aqui atrás da crista, em cima da cabeça, na divisa, como chamam os galistas. O pessoal chama de divisa, é exatamente o lugar onde mata. Bate e é uma cutelada, é uma espécie de um estilete, muito no lugar. Então o galo cai definitivamente, entende? Bom, há certos galos que são matadores, que batem no lugarzinho só e matam. Eu tenho um galo que chama Dinamite. Esse galo já matou 2, é frango ainda. O ano passado ele brigou com 11 meses. Agora deve ter... um ano, vai fazer 2 anos ainda, não tem 2 anos, deve ter 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, por aí. Mas ele matou 2 já, ele não tem conversa. Deu as costas para ele na ronda, sabe? O galo briga de frente, um para o outro, mas às vezes quando um galo força muito o outro, empurra, então o outro dá uma volta para poder pegar uma posição melhor para brigar. Quando ele dá essa volta, o galo bate e mata. Ele bate no lugar certo, ele mata, não tem conversa. Esse galo matou o primeiro e levou 10 minutos para matar, o segundo nunca banhou, nunca foi para o refresco, né? Nunca tomou nunca terminou o primeiro assalto, para você entender. Eu tenho um outro que já matou 1, são poucos. Esse outro chama Fantomas. Os galos, meus galos, tem o Fantomas, tem o Sabuguinho, morreu agora, eu não sei, eu fiz uma viagem aí com as crianças aqui do Luzvel, tenho a impressão que o meu filho mais novo que ficou em casa não tratou bem e ele morreu. Ele estava um pouco sentido da escola, sabe? Então precisava ter um cuidado especial. E quando cheguei, ele estava morto. Era um galo muito bom, um galo canga, como chamo. Quer dizer, galo canga é aquele que não briga na frente um do outro, mas que fica de lado e põe o pescoço dele em cima do pescoço do outro, entende? Ele força o outro galo com o pescoço, assim. Então, é um galo que não deixa o outro bater e que bate no outro. É um galo muito difícil de perder uma briga. Esse tinha 4 brigas ganhas, já tinha vencido 4 vezes. Depois eu tenho o Dinamite, depois eu tenho o Fantomas, eu tenho o Lasca, tem o Pulga, tem o Coronel, tem o Bodinho e o que mais? Tem um que chama Marimbondo, esse matou 2 já, matou um Extremo em 9 minutos. Foi campeão lá em Extremo, foi um galo, é um galo muito bom. Ele ficou cego na primeira briga logo. Eu vendi, inclusive, por 150 contos esse galinho, porque eu pensei que não fosse dar mais, e ele está fazendo carreira, viu? Então, Essa é uma da forma pela qual a briga decide matando. Outra forma é quando o galo corre. O galo tem raça, mas na verdade nem todos os galos têm aquela raça para suportar um castigo. Geralmente as raças indianas têm mais fibra.
Quais são as raças de galo?
Existe a indiana, existe o malaio, existe o que eles chamam galo-galinha, existe o calcutá, existe o English Old Game, que é o velho brigador inglês. Esse é bom, porque num tempo na Inglaterra foi proibida a gala de briga. Então eles pegaram as raças de briga que tinham lá, que eram bons e raçudos, e começaram a fazer uma linhagem de raças ornamentais. Depois abriu novamente a briga na Inglaterra e eles pegaram desses exemplares e quiseram novamente comprar uma raça de briga, mas não tinham a mesma resistência ao castigo que tinha anterior. Esse meu bodinho é inglês, mas é o velho brigador inglês, sabe? É muito bom mesmo. Um galo que suporta o castigo. Agora, quando o galo não tem muita raça, ele aguenta até um certo ponto. Depois ele diz, olha, vou ficar apanhando aqui a troco do quê? Então ele corre na rinha. Corre e canta como galinha, viu? Sai berrando fora, pula fora a linha, inclusive daquele cercadinho que tem lá. O tambor da rinha é um cercado almofadado. Então ele cai fora. Então quando ele canta, a gente diz que o galo afinou. Esse, inclusive, é um termo de gíria usado. O camarada afinou, vem desse. De galo de briga de caçada de avinhado, curió, bicudo e canário da terra. Que esses três passarinhos também afinam. Curió, bicudo, canário da terra e os sabiás. Sabiá laranjeira, sabiá coleira, araponga. Esses passarinhos afinam. Quer dizer, quando eles encontram o mais forte, eles param de cantar. O passarinho não canta mais, o galo corre. Quando corre, geralmente ele não tem mais fibra. Na outra briga ele pode brigar, mas 90% da possibilidade é dele correr outra vez. Então essa é uma segunda forma de ele perder. A terceira forma é não bicar. Entende? Ele não corre, mas ele fica quietinho lá, apanha, mas não bica o outro. Então, quando ele não reage de forma a evidenciar combate, ele perdeu. Vai ficar apanhando ali até morrer sem bicar. Você entende? E a terceira é empate, né? Quando depois eles brigam uma hora e meia, cada 15 minutos, tendo 2 minutos de descanso para o banho, né? Para o banho e para a gente cuidar do galo, fazer massagem nele, pôr bico de prata, pôr ajeitar tudo isso. Então, se eles brigarem uma hora e meia e continuarem os dois brigando, empatou a briga. Aí não tem conversa. O bico de prata é um bico postiço que a gente põe no galo quando ele perde o bico de cima. Só pode pôr bico de prata no bico de cima, porque tem condições de amarrar na crista. No de baixo, não. Perdeu o bico de baixo, praticamente o galo está perdido. Então, quando ele leva uma esporada e perde o bico, aí a gente põe um biquinho que é feito postiço, um bico de aço inoxidável, entende? E põe lá o bico e amarra com um barbante, um codornê na crista do galo. E ele continua brigando com o bico postiço. Só que não pode pôr em cima do sabugo. Embaixo do bico do galo tem uma cartilagem que a gente chama de sabugo, é o sabugo do bico, entende? Tem que pôr o bico, a casca do bico, como se fosse uma unha, e prender com um esparadrapo, e aí põe o bico de prata em cima. Então você vê muitas vezes o galo leva uma esporada na rinha, o bico voa longe. Aí para a briga fica todo mundo achando o bico do galo para pôr junto, né? Para pôr no galo. Mas geralmente o pessoal enxerga bem e acha lá o bico. Eu tenho meio problema porque eu não enxergo de longe. Então tem que ter dois óculos, um para longe e outro para perto. Mas na briga não dá para trocar o óculos toda hora. Então eu perco muita coisa na briga por causa disso.
Você falou de muitos acessórios que os galos usam para brigar. E a briga em que os galos vamos dizer assim, em condições naturais?
Ah, sim. Eles normalmente brigam melhor em condições naturais. Por exemplo, ninguém põe um bico de prata num galo se ele tem um bico natural. Bom. Entende? Então, existe aquele bico que eles chamam bico de cano. É um bico com... Não sei se você já percebe. Olha, é que a gente não presta atenção. Mas há alguns galos que têm um bico assim, curvinho, e depois em cima faz uma outra... E depois embaixo, entendeu? Tem uma forma especial de bico que dá certa resistência a esse bico. Então, ninguém teria condições, faria uma coisa dessa, porque de qualquer maneira o bico de prata é uma muleta. O galo não está inteiramente à vontade com o bico de prata. Então eles brigam melhor com o bico que eles mesmos têm. Mas quando eles têm qualquer abalo, qualquer problema no bico, então a gente põe um bico de prata para poder dar condições do galo segurar, porque ele tem que segurar com o bico, apoiar com o bico, para poder dar esporada, entende? Então tem que ter apoio no bico. Outra coisa, a espora natural, entende? É sempre melhor do que artificial, se bem que a natural também ela é trabalhada, porque ela não fica normal. A gente pega e lixa a espora direitinho para afinar, para deixar bem fininha, entende? Passa sebo de carneiro na espora para ela ficar rija, e o galo briga com aquela espora. Agora, na espora natural, a medida não é 2,5, a medida é até 3 centímetros. Você entende? Porque a espora natural, ninguém vai serrar uma espora natural também para dar a medida de 2,5 centímetros. Então, em alguns lugares, inclusive, em algumas linhas, não há medida para a espora natural. A espora natural pode ser de qualquer tamanho, mas a artificial tem que ser de 2,5 centímetros. Antigamente era 3, mas como machucava muitos galos, passou para 2,5 em vez de 3. Agora, eles brigam naturalmente, normalmente, e brigam por instinto. Ninguém ensina eles a brigar, viu, José? O galo briga mesmo, quer dizer, é uma condição natural dele. É a natureza. Sim, inclusive o instinto de briga é maior do que o instinto de reprodução. Se você, por exemplo, pega um galo, e um galo, eles normalmente não têm contato com galinhas. São abstêmias. Agora, você pega, por exemplo, um galo, põe aqui, e lá, vamos dizer, a 2, 3 metros, você põe uma galinha e um outro galo. Invariavelmente, ele vai primeiro brigar para depois namorar. Não há dúvida nenhuma. Pode soltar o galo. Se ele não for em cima do outro galo para brigar, eu dou o galo de presente para você. Ele sempre vai em cima do outro galo. Se você puser comida, qualquer coisa que você quiser pôr, ele vai brigar primeiro antes de satisfazer qualquer outra necessidade que o instinto determina. Você entende? É instinto, acabou. E são de uma... Eu já disse muitas vezes para os meus filhos, se eles tiverem 10% da fibra que tem os meus galos de briga, eu vou morrer sossegado, porque eles vão ser homem mesmo. Homem no duro mesmo, viu?
Muito bem. Você ainda tem alguma coisa a falar de galo?
Acho que não.
Bom, o assunto foi hiper interessante. Eu aprendi demais com briga de galo. Não tinha nem a mínima visão disso. Mas como você é um admirador dos animais, eu gostaria que você falasse um pouco também, naturalmente, talvez não com essa propriedade que você falou sobre o galo de briga, mas sobre outros animais. Cavalo, cachorro, como os...
Olha, eu num tempo atrás aí criava cachorro. Tinha inclusive uma criação de fox paulistinha. Não sei se você conhece fox preto e branco, que inclusive não é uma raça brasileira. Há duas raças brasileiras, o fox paulistinha, que é uma espécie de uma descendência ou uma cruza do fox terrier, aquele pelo duro. Entende? Então ele deu esse fox paulistinha que é preto e branco ou marrom e branco.
Inclusive, eu queria que você desse uma relação de raça de cachorro. Então
esse não, eu tinha lá em casa. Eu ganhei um cachorrinho e reconheci nele as características da raça. Inclusive, uma pequena mancha marrom em cima do olho. Ele tem uma mancha, o olho preto e uma manchinha marrom em cima do olho. Aquilo é uma característica importante da raça, viu? Então, criava aqueles cachorrinhos. Eu tinha policial também, os pastores alemães, como eles chamam. Inclusive, existe uma variedade bem grande de policial. O capa preta, que é aquele que tem as costas pretas e o peito amarelo. Tem o preto inteirinho. Tem o Doberman, que é um policial também, mas mais esguio, com a orelha cortada. E, atualmente, eu tenho em casa uma cadela, que é de uma linhagem extraordinária. É uma boxer alemã. O meu filho tem um xodó. Essa cachorra faz mais pela educação do meu filho do que qualquer professor e qualquer um indivíduo que eu conheço, inclusive eu. Ela é melhor para educar ele do que qualquer outra pessoa. Eu não creio que exista nada para educar uma criança do que um animal. O tempo, inclusive a minha mulher me amola muito, porque acha que eu gasto muito dinheiro com a cachorra, porque ela tem que comer uma comida especial. Mas o dinheiro que eu estou gastando com ela não é com ela, é com o meu filho, viu? Porque o tempo que ele está preocupado com o cachorro, ele não está preocupado com outras coisas piores. Então, eu fiz um canil para ela, ele leva para passear, etc. Ela tem uma descendência toda dela, é campeã. A mãe dela é a única que não foi campeã da raça, porque era de propriedade do presidente do Kennel, e ele não podia pôr a cadela como para concorrer, entende? Senão, teria sido também. Olha, eu já mencionei o Boxer, já mencionei o Fox, Fox Terrier, o pelo duro, o Fox alemão, o Fox, esse Fox Palestina. Já mencionei o Doberman, existe o Collie, que é um cachorro muito bonito, inclusive ficou celebrizado pela Lassie, aquela cadela que apareceu no cinema, fez uma opção de filmes. Tem o São Bernardo, é um cachorro extremamente útil, inclusive se constituindo numa instituição de utilidade pública lá naquelas regiões lá, onde há muito frio, onde há gelo. Tem também o pequenês, cachorrinho de luxo. Tem o como é que chama? Aquele linguiça, aquele cachorro comprido, é Bacê. É um cachorro que. Inclusive, há uma anedota interessante. Saiu num concurso que foi feito sobre o que as crianças achavam dos pais, sabe? Então, uma criança disse que o pai dele era formidável porque sempre tinha uma forma de resolver os problemas. Ele dizia assim que eles eram 7 ou 8 crianças e todos queriam ter um cachorro. Então, ele comprou um Bacê, que é um cachorro compridão, parece uma linguiça, e cada um podia pôr a mão no cachorro sem precisar comprar mais de um. Todas as crianças podiam pegar o cachorro, porque ele é comprido o suficiente para cada criança pegar. E outra coisa que eu gosto muito é cavalo. Eu estive, acho que um mês passado, não sei, uns 3, 4 domingos atrás, em Jundiaí, na casa de um amigo nosso. Ele é José Carlos, o nome dele. Ele tem uma indústria lá de ferramenta, fabrica ferramenta para as indústrias automobilísticas. E ele é apaixonado por cavalo, manga larga. Inclusive, o cavalo manga larga é uma raça brasileira também. Viu? É engraçado, a gente não sabe muito dessas coisas. Existe muita coisa aqui, é raça brasileira. Manga larga é raça brasileira, é um cavalo descendente do andaluz. O andaluz é um cavalo árabe, muito bom. Existe muito desses andaluz na Espanha e em Portugal. Agora há pouco, um criador de Goiás comprou um andaluz por 300 mil cruzeiros. E o secretário da Agricultura aqui do Estado de São Paulo quis comprar esse cavalo, mas ele não vendeu. Esse senhor lá tem uma criação de manga larga. Chama-se manga larga porque quem introduziu essa raça aqui, trouxe os primeiros exemplares de andaluz para cá, foi Dom Pedro II, qualquer coisa assim. Ou o primeiro, um dos dois, acho que foi. Qual foi que ficou lá em Petrópolis? Foi o segundo, né? Acho que foi. Inclusive tem aquele. E na fazenda onde ele pôs esses cavalos, chamava-se manga larga, entendeu? E por isso ficou o nome. Da raça. Atualmente, possivelmente, a família que domina, que tem o predomínio dessa raça no Brasil, são os Junqueira, família Junqueira. Tem uma opção de fazendeiros por aí. Esse senhor, inclusive, tem o campeão da raça, o melhor reprodutor da raça no Brasil, um cavalo que se chama Curió. Tem uma estampa fora do comum, viu, José? E ele já enjeitou 200 mil cruzeiros por esse cavalo. A cobertura do cavalo. Ele não vende uma cobertura por nada. Fala. É 10 mil cruzeiros uma cobertura. Entende? E eu fui lá ver os cavalos dele. Então, a gente tem que ver as características do cavalo. O cavalo tem que ter um pescoço bem lançado, como eles chamam, entende? Um pescoço que não leve, mas bem lançado. Com a paleta. A paleta é a perna da frente, a mão do cavalo. Ela vem e o osso. Quando chega no encontro com o corpo, em vez de ele subir reto até aqui no fim da crina, entende? Ele faz uma diagonal. Ele vai em diagonal até lá em cima. Isso dá as características. A anca tem que ser uma anca bem feita. A separação entre o rim do cavalo e a anca tem que ser o mínimo possível. Ter poucos dedos de separação. Então, essas características, a orelha, a cabeça, o focinho, tudo isso tem que ser definido, bem definido, com musculatura bem definida. E ele tem uma. Eu acho que, eu não sei, tenho a impressão que daqui uns 2, 3 anos ele vai ser, possivelmente, no Brasil, o indivíduo que tem o maior plantel, o melhor plantel de manga larga. E manga larga é aquele cavalo, é um manga larga porque o tempo em que o cavalo no trote, o tempo em que o cavalo tem as patas fora do chão é menor. Entende? Então, ele tem menos tempo, o passo dele demora menos tempo do que os outros. Então, ele não provoca muita agitação no cavaleiro. O andaluz, inclusive, havia uma prova que eles faziam para demonstrar que o cavalo era bom, de carregar um copo cheio de vinho na garupa do cavalo, sem deixar cair. Inclusive, há pouco tempo atrás, houve um filme no Walt Disney, naquela série de Walt Disney, as crianças assistem muito, eu gosto que eles assistam esses filmes, viu? De um cavalo andaluz, que o menino treinou e quando foi na competição, tinham dois cavalos que estavam empatados. E para decidir, o menino pôs um copo na cabeça, em cima do chapéu, e andou com o cavalo. Essa era a prova definitiva que eles usavam nos torneios de passo de cavalo antigamente. E essa raça é uma das raças que existe aqui no Brasil. É nacional. O manga larga é um, vamos dizer, é um descendente dos andaluzes, e eles têm umas características dessa aí. Outra raça de cachorro, que é na brasileira, é o fila brasileiro. Inclusive, eu não sei se você sabe que o fila era o cão usado pelos bandeirantes quando exploravam aqui o sertão do Brasil. O cachorro, inclusive, tem uma participação muito grande na extensão territorial do Brasil. E eles usavam esses cavalos e os boiadeiros usavam esses cavalos, esses cachorros, o fila. Inclusive, o fila tem uma característica que é própria da raça que tem que trabalhar com esse. Fala, amigo. A pele dele é solta do corpo. Ele tem uma pele, é como se fosse um saco muito grande. O cachorro está enfiado dentro de um saco maior do que ele. Então a pele fica solta, para quando o boi chifrar, não pegar a carne, pegar só a pele, entende? E essa é uma raça brasileira também. São cães muito bons guardas, muito grandes, comem uma barbaridade, gastam uma fortuna para sustentar um cachorro desse, mas são extremamente fiéis e muito bravos, de uma ferocidade fora do comum. E assim a gente vai se divertindo, Zé. Essas recreações é que eu gosto.